Olá, meu nome é Maurício Cócio, eu sou professor de filosofia na rede pública aqui de Santa Catarina e sou doutorando do programa de pós-graduação em filosofia da UFSC. Hoje estou aqui com a minha amiga Camila e nós vamos falar sobre a Hildegarda de Bingen e mais especificamente sobre a música de Hildegarda de Bingen.
Boa tarde, Maurício. Que bom estar aqui com você nesse projeto e com todas as pessoas que estão junto no projeto, escutando, acompanhando, lendo. Eu sou a Camila Durães. Falar um pouquinho de onde eu venho. Eu sou violoncelista, educadora e pesquisadora. Tenho graduação em música e mestrado em música pela UDESC, o mestrado, e agora eu estou fazendo doutorado no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC, o PPGIST, ou DIST, na área de concentração de estudos de gênero. Eu sou orientada pela professora Joana Maria Pedro. E já falando um pouquinho, assim, como é que eu vim parar aqui, o meu projeto de pesquisa é um projeto teórico-prático, de pesquisa crítica e artística. E um dos objetos e também resultados artísticos da pesquisa são duas performances que eu criei ao longo do doutorado, baseadas nas pesquisas que estão nessa fronteira entre música, estudos e teorias feministas, teorias críticas de gênero. E uma dessas performances, que se chama Labuta, Forjar, Tocar, Ato de Fé, tem nela peças da Hildegarda que eu toco. E aí acho que foi assim que eu vim parar aqui.
Interessantíssimo, né? Porque eu acho que é uma coisa. Eu, no fim das contas, eu acabei descobrindo a musicalidade da Hildegarda depois de. Justamente através do projeto Uma Filósofa por Mês, né? Coordenado pela minha orientadora no doutorado, que é a Janine Sáter. E foi justamente através dos estudos do mês dedicado à Hildegarda de Bingen que eu acabei tomando conhecimento da musicalidade dela. Né, da produção musical da Hildegarda. E aí acabei ficando fascinado, né, porque nunca imaginei, que na minha ignorância, né, que a gente pudesse ter uma obra tão vasta de uma mulher, que já aí por si só já é alguma coisa, né, que
Significativa.
significativa, né, dentro da igreja que produziu tanto. E aí, e aí vejam só. Eu sou guitarrista de banda punk, né?
Que legal.
Toco em algumas bandas de rock por aqui, mas sempre fui atraído pela música de uma maneira geral. Tenho procurado expandir bastante a minha musicalidade, né? E principalmente gosto muito de pensar a respeito das interfaces entre música e filosofia. Eu acho que a música ela nos abre portas para entender algumas coisas da filosofia que às vezes através da simples leitura e da simples e do estudo de conceitos a gente acaba não conseguindo apanhar, digamos assim, determinados conceitos, né? Mas e aí a música de Hildegarda eu acho muito interessante e achei muito interessante porque mesmo estando num contexto de uma música católica, né, naquele contexto da música medieval, ela tem alguns pontos de fuga. Não digo, talvez não alguns, até talvez vários pontos de fuga dentro daquela pequena tradição, da pequena tradição não, dentro daquela tradição onde ela estava inserida. Tu consegue, Camila? E aí, acho que daí a gente pode até colocar dentro do teu trabalho, por que que tu decidiu colocar algumas peças de Hildegarda dentro do teu trabalho?
Nossa, você falou tantas coisas importantes e acho que tentando responder essa pergunta, essa segunda performance da pesquisa, ela é uma performance sobre o desejo de saber e as mulheres. E a minha, assim, durante a minha formação, né, minha na música, mas também a vivência musical, né, que eu acho que todo mundo tem de alguma forma, mesmo que a gente não tenha estudado música, Bom, durante esse caminho eu ouvia falar da Hildegarda, mas eu ouvia falar da Hildegarda como compositora. Eu não ouvia as peças da Hildegarda, as composições dela. É, nem nas aulas de história da música que eu tive. Talvez isso tenha mudado hoje. Espero que tenha mudado. É, então eu sabia que ela existia, mas nunca tinha escutado as peças dela. E quando eu comecei a conhecer e a estudar e a participar, né, dos feminismos, dos movimentos feministas, as teorias críticas de gênero feministas, na música, eu conheci uma violista estadunidense chamada Kelly Tichonsky. Eu não tenho certeza que é assim que se fala o nome dela, mas eu acho que é.
Imagino que seja por aí, cara.
Tomara.
Acho que ela não vai ficar chateada com a gente.
É. E na época eu já tinha um desejo, uma vontade de criar uma performance interdisciplinar, artística, só com peças de compositoras brasileiras para violoncelo solo. Existem vários outros projetos muito parecidos com esse, de outras artistas, de grupos, pelo mundo. Mas nesse momento, então, eu descobri o projeto da Kelly, que se chama Feminist Counterpoint, ou Contraponto Feminista. E olhando o repertório que ela estava trazendo, eu vi que ela se propunha a trazer mulheres de diferentes períodos históricos, mesmo que essas compositoras não tivessem escrito originalmente para viola, e eu achei isso muito interessante. Isso não é uma prática super comum no mundo da chamada música clássica de tradição europeia, e eu vi que ela estava tocando uma antífona da Hildegarda. E aí, aquilo para mim foi assim, uau, peraí, essa pessoa tá agora, século XXI, fazendo isso? Aí eu, procurando coisas, né, descobri que tinha um site da Sociedade Internacional de Estudos sobre a Hildegarda von Bingen, que é uma fonte muito vasta e gratuita, acessível a vários tipos de manuscritos da Hildegarda, inclusive aos manuscritos das composições musicais da Hildegarda. E acho que é importante falar disso aqui, porque o acesso às partituras, em geral, não só nessa música que a gente chama clássica, mas na música popular, jazz, em geral, não é uma coisa fácil e muitas vezes é uma coisa cara. Uhum. Então, o fato dessa sociedade disponibilizar todas as partituras que eles conseguiram gratuitamente lá, eu acho assim muito importante para quem quiser tocar e quem quiser estudar, né, fazer pesquisas musicológicas mesmo, sobre a produção musical da Hildegarda. E aí, pula, né, desse momento que eu conheci o projeto da Kelly, que eu acho que foi em 2000. Eu acho que eu conheci o projeto da Kelly em 2017, e essa performance, a Labuta, eu comecei a criar em 2018. Eu quis retomar isso que a Kelly já tinha me inspirado a fazer, e fazer com o violoncelo, que é meu instrumento, quando a minha orientadora me perguntou. Inicialmente a minha pesquisa era só sobre algumas compositoras brasileiras que tinham escrito para cello, e a minha orientadora me perguntou, tá, mas desde quando as mulheres compõem? Quem foram as primeiras compositoras? Você sabe? Você já tocou? Você sabe como soa? E aí eu me dei conta, uau, essas perguntas são importantes para mim. E aí acho que entra num outro ponto, assim, que talvez a gente possa falar. Uhum. Aí eu vou, então, atrás dessas partituras, né, baixo as partituras e começo a estudar e começo o trabalho, né, sobre como tocar isso no violoncelo, como tocar hoje, como interpretar hoje. Thank you. E aí eu me dou conta, como você, eu acho que também, que, uau, entre os séculos 11 e 12, houve uma mulher compositora que, já então, trazendo, então partilhando algumas informações bem específicas, assim, com as pessoas que estão ouvindo a gente, ela é única dos grandes teólogos ocidentais, do cânone católico, né, da teologia católica ocidental, que também era uma reconhecida compositora, e é uma reconhecida compositora até hoje, é a única das doutoras e doutores da igreja, que também é reconhecida como compositora, e é a primeira compositora mulher conhecida e reconhecida no cânone ocidental, com um conjunto de obra considerável, assinada e com autoria reconhecida, o que também não era nem um pouco comum, até muito pouco tempo atrás, e não só na música, né?
Exato. Não, eu acho fascinante, e aí quando a gente vai no site ali do grupo de estudos, né, sobre a Hildegarda, a gente percebe o quão fascinante é o fato dela ter registrado as músicas, né? Que não era uma coisa comum na época, né? Eu acho que, inclusive, pelo meu pouco conhecimento, a notação não era a mesma, né? E aí eu fico imaginando como é que é transformar isso, e o trabalho que tu teve, né, de transformar isso para o nosso conhecimento musicológico atual, né, para o nosso conhecimento musical atual, para a nossa notação atual, e depois transformar isso em uma melodia tocável no cello. Eu acho que teve toda essa transformação também, né? Não é uma coisa muito simples de fazer, né?
Não. Não. E que envolve todas essas dificuldades mesmo que você falou, assim, desde do tipo de notação, tem a questão, as questões do texto e tal.
Eu acho que, assim, uma coisa interessante da gente notar é que ela tem, e pelo que eu percebi, ela tem dois grandes conjuntos, né, de obras, né? Ela tem aquela obra dela que é o Ordo Virtutum, que é quase como que uma...
É uma peça, um drama litúrgico.
Um drama litúrgico, isso, mais ou menos assim. Que seria uma pré-ópera, que é um drama musical, né?
Encenado.
Encenado, inclusive, né? É uma música, a música faz parte de uma grande obra, assim, né? Que tem encenação,
exato,
história, que tem, exato, toda uma questão. E essa seria o Ordo Virtutum, que para mim, e pelo que eu andei pesquisando, provavelmente é o primeiro registro que a gente tem de uma obra completa como essa, com autoria reconhecida também, e que é justamente de uma mulher, que é a Hildegarda de Bingen, né? E ela tem também a outra parte da obra dela, que seriam as composições individuais, assim, né? Que seriam pequenas obras, não têm necessariamente uma conexão entre elas, mas que, se a gente quiser analisar em conjunto, elas também têm um sentido mais profundo entre elas.
Principalmente através do texto sobre a música da Hildegarda, que está disponível nesse site da Sociedade Internacional de Estudos sobre a Hildegarda, que é um texto assinado pelo Nathaniel Campbell, a Beverly Lohmer e a Xenia Sandstrom Maguire, eu acho, as medievalistas e pessoas que pesquisam a Hildegarda chamam o conjunto todo de obras dela de Sinfonia da Harmonia das Revelações Celestiais.
Ah, é verdade.
Essa é uma tradução que eu estou fazendo para o português, né, mas o nome original está em latim. E pelo que eu entendi, isso tem a ver com os manuscritos das partituras, a forma como eles foram preservados no próprio convento de Rupertsberg e as cópias dos manuscritos. Mas aí, dentro desse grande conjunto de obras, a gente tem essa peça moral, esse drama moral, o drama litúrgico que você mencionou, que é uma obra encenada. Achei muito legal você chamar de uma pré-ópera, assim, né? Porque estava tudo ali, né? E aí ela tem também 43 antífonas, 14 antífonas votivas, que são votivas mais longas, são antífonas, as antífonas votivas são antífonas mais longas, geralmente cantadas durante procissões, 18 responsórios, que são peças que funcionam sempre assim, com um solo e uma resposta de um coro, um solo e uma resposta de um coro, 7 sequências, 2 sinfonias, 4 hinos, 1 kyrie, 1 aleluia e 3 peças não classificadas, o que dá um total de 77 obras litúrgicas. É muita coisa para uma, para qualquer pessoa que seja compositor ou compositora.
Exatamente. Não, a gente foi gravar um disco, a gente quase se morreu para compor 10 músicas aqui, quando é a banda, que é 3 notas. Tu imagina a mulher que escreveu 70 e poucas obras de uma complexidade que a minha particular conhecimento musical jamais vai conseguir alcançar, né? Mas,
eu também.
Então, aí, só nisso a gente já vê a importância que ela tem, né? Eu acho muito interessante a gente tu chamar os nomes das obras pela forma que elas têm, né? Digamos uma forma oficial, porque para nós leigos é tudo música, né? Ah, ouvi aquela música da Odegaard, né? Para nós é tudo música, né? Mas
sim.
Não, aí existem diferenças que são interessantes da gente começar a perceber entre os tipos de composições, porque eles têm intuitos diferentes, né? Eles têm finalidades diferentes, cada tipo de composição como essa. Eu estou certo ou estou viajando?
Absolutamente certo. Você está certíssimo. Isso, eu acho que diz de algo muito importante sobre a Hildegard, a compositora, que é o seguinte: todas as peças dela foram compostas, escritas, dentro. Eu arrisco dizer isso, dentro da obra teológica dela, da visão sacra, litúrgica, teológica dela, e elas foram escritas para dias e cerimônias específicas. Então, por exemplo, tem muitas dessas obras eram compostas para o cotidiano monástico de oração dos conventos. Outras eram compostas, por exemplo, para cerimônias em homenagem aos santos locais. Então, assim, essas obras integravam a vida litúrgica dela e de todas as freiras que viviam, né, no convento, no monastério com ela, sob a liderança dela, e elas tinham relação com o trabalho teológico, exegético, com o ciclo monástico de louvor, que é diário, né, nesses lugares. E acho que você abriu uma porta muito importante, porque para Hildegarda, cantar, fazer música, fazia parte da Opus Dei, da obra de Deus, que é baseada nos em criar, sustentar e aprimorar o mundo, inclusive no cotidiano monástico, né, em que elas viviam. E então, quando você pergunta se todas essas obras, né, com esses nomes diferentes, tinham finalidades específicas, sim, e ao mesmo tempo todas elas estavam ligadas com a liturgia. E o Ordo Virtutum, Virtutum, eu não sei como se fala direito, era uma peça, é uma peça que retrata a peregrinação da alma humana em busca de salvação e que retrata as virtudes que ela trabalha nas cívias, né? E em busca da luz, a alma em busca da luz, em busca também de vencer. Eu não gosto de falar essa expressão, mas é o que ela considerava, né? As tentações do demônio. E aí eu acho que a gente pode conversar, Maurício, uma coisa que eu quero muito ouvir você falar, porque quando a gente pensa nisso, eu fico assim, bom, peraí, né, uma mulher entre os séculos 11 e 12, num momento histórico em que o acesso à educação, o acesso ao ensino era absolutamente negado para as mulheres era proibido, as mulheres não tinham a chance de ter acesso ao trivium e quadrivium, mesmo as mulheres da igreja e na igreja, como a Hildegarda. Mas mesmo assim, nesse momento histórico, as freiras ainda tinham algum acesso à alfabetização e ao letramento. E isso fica muito visível na obra da Hildegarda, na obra musical, mas também, né, na sua obra poética, teológica, científica, que de alguma forma ela teve algum acesso a... Com certeza, na parte musical, eu acho que vale a pena falar disso, eu posso falar disso depois. Ela teve acesso, por exemplo, a... Ela compõe naquilo que a gente chama de cantochão, então, que é um tipo de composição que foi estabelecido como a composição litúrgica para a Igreja Católica durante muito tempo, vários séculos, que é homofônico, então, basicamente, na maior parte do tempo a gente só tem uma voz, mesmo que tenham várias pessoas cantando, a gente vai ter só uma linha.
Uma linha melódica, né?
Que domina. Uma linha melódica, uhum. E o Papa Gregório foi o Papa responsável por sistematizar e organizar isso. E a Hildegarda compunha seguindo esse mesmo padrão, ou seja, ela teve acesso a isso, ela conhecia, ela sabia disso, e ela também compunha usando o sistema desenvolvido pelo Guido d'Arezzo de escrita. Ele é considerado o autor da primeira pauta musical, da primeira ideia de pauta, de pentagrama, né, de notação de alturas da forma como a gente faz hoje. Ele que é considerado responsável por uma oração em latim da qual foram tiradas as sílabas que a gente, pelas quais a gente chama as notas, né? Uhum. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E ela tinha acesso a isso também, e aos modos. Ela também tinha acesso ao monocórdio, que era um instrumento muito característico, tanto do cantochão, quanto de instruções que o Guido d'Arezzo tinha deixado, recomendações que o Guido d'Arezzo tinha deixado. Então, a gente sabe que ela tinha esse conhecimento, ela tinha acesso a tudo isso, mas, ao mesmo tempo, ela nunca teve acesso a uma educação formal, nem em geral, nem na música. Por outro lado, dava para ver também o quanto ela unia todos esses conhecimentos musicais bem específicos ao seu trabalho como, eu imagino, como pregadora, como educadora no próprio convento, mas também na comunidade, o seu trabalho religioso, litúrgico, porque ela utilizava princípios da retórica cristã, bastante inspirada em Santo Agostinho, e talvez também você pode falar mais sobre isso, eu gostaria muito de te ouvir. Para dar força às suas composições, no sentido de usar as suas ideias musicais, junto com os seus textos litúrgicos, sacros, com o objetivo retórico de comover as pessoas, fossem as pessoas da comunidade ou as freiras do monastério, e comover com objetivos, né, assim, de cultivo das virtudes, da retidão moral, de cultivar um padrão ético e moral de comportamento, mas que também estivesse caminhando junto com uma maior chance de compreensão dos textos sagrados. Não sei, o que você acha? Como é que isso chega para você? Faz algum sentido?
Não, faz bastante sentido. E eu acho que é o seguinte, ó, eu tive a oportunidade de cursar uma disciplina do meu mestrado chamada Filosofia da Música, né? E foi muito interessante, porque ali a gente percebe o seguinte, que a nossa visão ocidental moderna de música, uhum, ela é bem distinta de... Na verdade, a gente é dominado por uma visão, hoje em dia, que transforma a música muito... A música está muito relacionada com o prazer para a gente, né? Então, a música, ela tem aquela coisa de a gente... Ah, eu estou me sentindo triste, vou botar uma música para me animar. Ou eu estou, né, me separei e vou botar uma música para ficar na fossa, sabe aquela coisa, né? Então, uhum, tem muito a ver, uhum, com a mobilização dos nossos sentimentos, né? Mas quando a gente vai, uhum, pensar na música, historicamente e até filosoficamente, ou até etnomusicologicamente, né? Quando a gente vai pegar as músicas das diferentes culturas humanas, que fogem um pouco dessa, uhum, nossa cultura ocidental moderna, a gente vai ver que a música ela está, uhum, relacionada com outras questões que vão muito além do prazer, né? A música, ela, uhum, tem... E aí a gente, pode ver já, por exemplo, no contexto do Degarda, a música ela está muito relacionada com a mobilização exatamente dessas virtudes, né? A mobilização da nossa personalidade para agir de acordo com as virtudes. Ou seja, a música seria quase como que um guia para essas virtudes. Uhum. E a música, uhum, ela nos coloca em contato com algo que seria como tipo uma essência divina. Né? Uhum. A música nos leva para um outro lugar, tanto, uhum, mentalmente quanto racionalmente até. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu estava vendo aqui, o meu irmão, ele é biólogo e ele trabalha com os índios Guarani. E ele me deu de presente esses tempos um livro que se chama Flores e Frutos da Terra, Cantos e Danças Tradicionais dos Índios em Biá Guarani. E ali tem os relatos, né, dos coordenadores dos grupos, e tem um coordenador de um grupo, que é o Verapoti, que ele diz o seguinte: para nós, em Biá Guarani, o canto, uhum, e a palavra são desdobramentos da essência divina de Nhanderu, nosso primeiro, nossa, pai, criador de tudo que existe. Através, uhum, do canto e da palavra, nos comunicamos com as nossas divindades. O canto é uma inspiração divina enviada para nós em Biá Guarani através dos sonhos. Ou seja, uhum, a musicalidade, e aí a gente começa a pensar em termos de musicalidade. A musicalidade seria algo que foi colocada em nós para que ela servisse como ponte entre nós e o divino, né? Entre, uhum, nós e essa transcendência. A música seria o caminho da transcendência, algo nesse sentido, assim.
Uhum, uhum.
Só que a música, e aí a gente começa a perceber que a música ela tem não só essa função de transcendência, como a música ela também tem uma função pedagógica, né? Uhum. E aí, conforme a gente vai vendo, vai racionalizando a música, a gente vai vendo que a música se coloca cada vez mais como uma forma de entendimento do mundo. E a gente pode pensar, né, por exemplo, na Grécia Antiga, né, e aí a gente vê a importância que a música ocupa, por exemplo, na teoria de Pitágoras. É através da harmonia musical que ele consegue identificar o conceito de harmonia e transportar esse conceito para a harmonia cósmica, harmonia celeste e harmonia dos nossos próprios corpos, né? Então, ele faz justamente essa ponte transcendente que a gente colocava como a música, como capacidade da gente entrar em contato com o divino, também pode ser uma forma da gente entender alguns conceitos metafísicos, né? Que seria, no caso, o conceito de harmonia, por exemplo, para o Pitágoras. Além disso, a música também tem uma função pedagógica que seria, e aí, propriamente didática mesmo, né? De reforçar o conteúdo do texto que ela acompanha. E aí, talvez, acho que dentro da história da filosofia ocidental, o exemplo mais clássico dessa música como forma didática a gente tem dentro da República do Platão, né? Onde o livro 3 da República é praticamente todo ele uma aula de como usar a música para a educação dos jovens que vão ser os futuros guardiões e guardiãs da cidade ideal do Platão. Então, a música ela vai tomando uma forma, e conforme a gente vai racionalizando sobre ela, a gente vai percebendo que ela tem, vai nos dando coisas que vão, ou vai abrindo possibilidades que vão além da simples satisfação do nosso prazer imediato com a audição. Ah, não sei se vai tá fazendo sentido para ti ou não, mas eu acho que é bem interessante.
Não, total!
E acho que é bem interessante a gente pensar nisso, porque me parece, e aí através de uma leitura que eu fiz de um cara que se chama Michael Gardner, que escreveu uma obra chamada Hildegard von Bingen's Ordo Virtutum, A Musical and Metaphysical Analysis, que essa obra, especificamente o Ordo Virtutum da Hildegarda, ele tem uma função metafísica e filosófica importantíssima. Porque segundo a ideia do Michael Gardner, que eu acho que ela é muito bem fundamentada, a música da Hildegarda, assim como para o Pitágoras, a música nos fazia entrar em contato com o conceito de harmonia, nos fazia entender e vislumbrar de uma outra forma, não através da leitura, por exemplo, ou do entendimento normal, mas através da música, esse conceito, a obra de Hildegarda nos faz entrar em contato com um conceito muito importante para essa teologia e filosofia medieval, que é o conceito da providência. Não, o conceito da providência. E aí, como é que ele justifica essa questão da relação da Hildegarda com esse conceito metafísico da providência? A providência, ela seria como que uma razão divina que engloba tudo, que engloba toda a existência, ou que sustenta toda a existência. Que dá origem, sustenta, né, toda essa existência. E o nosso destino, o nosso viver, né, o nosso mundo material aqui, o nosso destino, como colocava o Boécio, ele é a nossa vivência dentro do tempo. Então, a música, ela era capaz, seria capaz, né, de nos dar, ao mesmo tempo que essa noção de totalidade, a noção dessa razão divina, porque a gente consegue ter uma noção ampla da música, a música nos leva, eu fico pensando que talvez a imagem mais interessante seria a música nos elevando e nos dando uma noção de perspectiva cada vez maior sobre a existência. Acho que talvez seja uma boa imagem essa aí, certo? E ao mesmo tempo ela nos remete ao escorrer do tempo, porque a música se desenvolve dentro do tempo. Então ela tem essa dupla função, né? De nos dar esse vislumbre da totalidade, ao mesmo tempo que nos coloca dentro da função, dentro do tempo, né? Do escorrer do tempo. E aí a gente vê que a música, ela serve, obviamente, e ela vai tendo graus de interpretação cada vez mais complexos, né? Porque além dela ser voltada para essas manifestações específicas e litúrgicas e esse processo pedagógico no qual a Hildegarda estava inserida e que a música fazia parte, né, do processo pedagógico dela dentro do mosteiro, ela era responsável pela educação das freiras, sim, ela também tinha essa função de nos auxiliar no entendimento de alguns conceitos muito importantes, principalmente, e talvez acho que o principal conceito seria esse conceito de providência. Né? E eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas que a gente pode ter quando a gente começa, quando a gente sai da nossa visão moderna de música e começa a pensar nessa expansão da música para além da satisfação dos nossos prazeres, né? Dos nossos desejos e das nossas, enfim, do nosso dia a dia musical que a gente vive hoje em dia. Faz sentido isso para ti, Camila, que eu falei?
Nossa, muito sentido e é muito importante para mim a sua fala, que eu acho que me ajuda e ajuda todo mundo que estiver ouvindo a reconhecer que isso não era uma particularidade, uma peculiaridade da Hildegarda ou dessa tradição religiosa ou dessa tradição musical. É, ao contrário, me parece, isso é só uma hipótese, que a gente está falando de algo que é compartilhado por diferentes grupos em diferentes momentos da humanidade. E com relação a ela, quando você compartilha essa leitura e o conceito da providência, isso me lembra o quanto nas composições dela, muitas vezes, ao invés de, apesar de ser poeta, escritora, teóloga, o texto para ela nas composições era uma coisa muito importante, e muitas vezes, como uma grande poeta que ela era, ela trabalhava com imagens sugestivas, através das palavras, na construção, ela, né, através do texto, das composições, criando, então, gatilhos evocativos, símbolos, trazendo símbolos, né, para quem estivesse cantando, escutando as composições, mas não de forma exaustiva e nem sempre de forma narrativa, às vezes sim, mas às vezes não, às vezes mais poético do que poética do que narrativamente, e com frases imagéticas, com imagens muito vívidas, e por quê, né? E aí, quando você traz a questão da providência, e quando você fala dessa outra forma dessa forma possível da gente se relacionar com a música, que não só pela via da fruição imediata, que é uma via válida, ok, faz parte da vida, mas talvez a gente possa experimentar a música de outras formas também, e me parece que era muito isso que você estava trazendo na sua fala. Isso me lembra o quanto ela, se eu não me engano, deixou isso na sua própria autobiografia, e aqui eu vou fazer um parênteses, né? Isso também não era nada comum até bem pouco tempo atrás, que um artista deixasse um próprio relato de vida, né? E que também um artista deixasse uma autorrepresentação de si, no caso dela, tanto escrita quanto também imagética, porque ela também deixou
uma selfie. Aí o Hildegarda não é comum, né? Pois é, aí o Hildegarda não é comum, né, cara? E a gente vai se aprofundando em todas as produções dela, né? Em toda a vida dela, e a gente vai percebendo que ser extraordinário que foi esse, né, que passou por aqui.
Sim,
E é que a gente tem muito que explorar ainda, né, essa passagem. Né? Ela deixou uma selfie, deixou uma selfie dela para posteridade.
Tem um autorretrato, é uma iluminura, né? Mas eu chamei de selfie brincando, mas é isso. Em que ela escolheu, né? Como que ela gostaria de ser vista. E aí o que eu, se eu não me engano, é na autobiografia ou em algum texto teológico que ela diz Muitas vezes ela considerava a música o melhor modo de comunicação com Deus, ou com a divindade, ou com o cosmos, a esfera divina. Porque ela considerava que através do fazer musical, a gente podia ter uma relembrança da harmonia divina da qual todas e todos e todes viemos.
Participamos disso.
Tem, e me parece que isso dialoga com o que você estava trazendo.
Não, é perfeito. E aí, e aí a gente começa a perceber que isso aqui não é uma viagem do Michael Gardner ou do Maurício pensando hoje sobre a música dela. Não, é uma coisa que ela estava plenamente consciente. Ela estava fazendo isso, ela estava criando esse corpo musical dela, consciente dessa função metafísica da música. Né? Essa função que a música tem de nos levar para esse outro lugar e para esse entendimento de coisas que provavelmente fora da música a gente não tem. Né?
Exato.
Essa questão de que a música nos leva a um entendimento que muitas vezes não pode ser expresso em palavras. Né? Ou talvez ela possa vir a ser expressa em palavras, mas que sem a experiência musical a gente não consegue alcançar. Talvez seja também uma outra forma da gente entender isso, né? Só com a experiência musical a gente consegue alcançar isso. E eu acho muito interessante também o fato de que o fazer música era fundamental, né? Participar da música, né? Porque eu tenho a impressão de que ela fazia música para que todo mundo participasse dessa música, né? Através do canto, através do, enfim, não consigo mais, não, até se tu puder nos auxiliar, que tipo de instrumento, além do monocórdio, tinha algum outro tipo de instrumento, será que eles usavam naquela época para fazer essa, ou ela era sempre mais coral e apenas um instrumento ou outro fazendo a melodia, acompanhando a melodia de fundo, como é que tu imagina isso, se fosse naquela época?
Tentando responder a sua pergunta, eu não sou uma especialista nessa área da musicologia que se dedica ao estudo dos instrumentos, da história dos instrumentos, né? Essa área se chama organologia, mas pelo que eu tenho lido sobre a Hildegarda, sobre a música da Hildegarda von Bingen, em algumas composições, ela menciona outros instrumentos. Ela menciona a lira, o tímpano, ela menciona a voz humana, ela menciona, e em alguns textos mencionam a presença do monocórdio e o canto, assim, acho que o exercício do canto numa base diária mesmo, no mosteiro. Então, eu não sei exatamente responder, mas com certeza ela cantava, e com certeza ela não era a única pessoa que cantava as peças que ela escrevia.
Eu imagino que a música deveria fazer parte do dia a dia do mosteiro, do cotidiano do mosteiro. Uhum. E imagino que todas as freiras, em algum momento, todas as internas lá do mosteiro, cantassem, né, e tivessem esse momento musical. Aí tu imagina que legal, né? Tu ter um momento musical todos os dias, né, cara? Eu fico imaginando lá na escola, se a gente pudesse ter um momento. E aí, como até sonho. Isso se perdeu, né? A música parece que não tem mais função pedagógica, né? Se a gente olhar para as nossas escolas, na sua grande maioria, são amusicais, né? Que é uma coisa meio estranha, né? Que a gente perde esse contato com a música. E aí acho que talvez seja uma das nossas doenças, né? Porque me parece, doenças modernas, assim, que a gente pode colocar. Né? Porque me parece que a música ela foi ficando cada vez mais tecnicista, por um lado, cada vez mais tecnicista, e cada vez mais voltada para mover os afetos e mover os sentimentos, e muito menos voltada para esse aspecto pedagógico, metafísico até, se a gente quiser colocar na música, né? Ela é muito mais mobilizadora de sentimentos do que mobilizadora de pensamentos. Talvez isso seja uma questão até interessante para a gente pensar também, né? Porque como é que nós, hoje, ouvimos, né, músicas ou peças, né? como essa, ouvimos a música da Hildegarda de Bingen. Como é que nós percebemos essa... Será que nós temos uma mentalidade preparada para fazer a audição dessa música hoje em dia? Como se fazia na época, impossível, né? Mas para sentir tudo isso que a gente identifica como estando carregado dentro da música dela, será que é possível a gente fazer essa transcendência? Enfim, será que a gente consegue ouvir a música da Hildegarda hoje?
Olha, eu acho que sim, e me chamou muita atenção, assim, nisso tudo que você estava falando, quando você chama atenção para, não sei, me veio uma pergunta, assim, né, será que o fazer musical, não só escutar a música, mas o fazer musical, acessível, assim, para todas as pessoas, sabe, independentemente de que acesso a formação as pessoas tiveram, mas a música como algo que pertence a todos os seres humanos, eu fiquei me perguntando se isso está desaparecendo, se isso está entrando em extinção, porque enquanto você estava falando, eu me lembrei que, por exemplo, em muitas culturas, eu não posso falar sobre isso, assim, de forma taxativa, sobre o momento atual, mas eu lembro dos meus pais. Meus pais nasceram e cresceram trabalhando desde pequenos na roça. E eu lembro deles contarem as músicas que eles cantavam na roça, ou às vezes as músicas que eles cantavam indo para a roça ou voltando da roça. E aí isso me lembra, por exemplo, toda a tradição de músicas de trabalho. Se eu não me engano, boa parte dos Negro Spirituals dos Estados Unidos, uma boa parte eram músicas de trabalho, eram músicas que pessoas africanas escravizadas, né, à força, cantavam, e se eu não me engano, já ouvi relatos parecidos de diferentes culturas negras, indígenas, brancas, asiáticas, orientais, em que o fazer musical estava presente no cotidiano das pessoas e era um elemento importante, assim. E aí, pensando na Hildegarda, quando você pergunta assim, se a gente está pronto para escutar a peça dela, as peças dela, eu me arrisco a dizer, vou ser ousada. Talvez, se ela estivesse viva hoje, né, quase 1000 anos depois, ela diria que talvez justamente escutar e fazer essa música possam ser ações práticas que nos ajudem nesse sentido, que nos apoiem, porque, por exemplo, né, lembrando que o fazer musical dela, a criação musical dela estava totalmente situado dentro da sua obra teológica, do seu pensamento teológico, ela enxergava a música, a harmonia interna alcançada através do fazer musical, como uma possível ponte que nós, seres humanos, entre aspas, pecadores, caídos do paraíso, nessa perspectiva teológica, né? Seria uma possível ponte que nós poderíamos trilhar da terra, ou seja, do corpo, de volta ao céu, uhum, a alma. E aí, isso me lembra que de algo que a Margot Fassler, que é uma medievalista, musicóloga, uma grande referência, assim como o Michael, que você citou, sobre a música em Hildegard, ela chama de hermenêutica musical da Hildegard. Uhum. E que, para ela, dentro dessa hermenêutica musical da Hildegard von Bingen, o senso, o entendimento da Hildegard com relação aos anjos era muito importante. Mas então, que para ela, e que ela fala sobre isso nas Sívias, a palavra era uma simbolização do corpo, a música de louvor, né, era uma simbolização do espírito, e a harmonia celestial que a gente pode experimentar através da música era harmonia celestial, era uma simbolização da divindade. E as palavras do, né, numa analogia a Cristo, assim, a Jesus, o fazer musical que nos ajuda a relembrar dessa nossa origem, ou disso que é sagrado para nós, ou desse lugar de onde a gente veio, ou que a gente, com qual a gente quer se reconectar, não sei como é que as pessoas querem entender isso, mas elas seriam um veículo de uma ponte de reconexão e de cultivo, né, de um possível bem-estar. E para ela, a música, então, né, voltando para a sua pergunta, assim, como é que é a música de Hildegard hoje, né, que relação que a gente pode ter, para ela, a música poderia construir imagens dentro de nós que nos apoiariam na nossa compreensão. E a música tornaria a compreensão intelectual dos mistérios da vida mais acessíveis para a gente. E isso me parece se relacionar ao que você falou antes, não sei, uhum, se faz sentido.
Total.
E isso me remeteu, Maurício, eu não sei se você quer falar alguma coisa antes, mas isso, uhum, me remeteu a como ela conta que as composições vinham para ela, e ao processo multidimensional, interdisciplinar da Hildegard, não só como compositora, mas como artista, assim.
Quando tu falou da musicalidade para o trabalho, e aí eu fiquei pensando o quanto a música está relacionada também com a libertação, né, cara? O quanto a música, ela é libertadora, né? Ela nos dá uma imagem da liberdade, que isso também é uma outra questão, talvez um outro conceito que a gente possa trabalhar dentro da música, né? Enfim, liberdade, né? O conceito de liberdade dentro da música talvez seja uma coisa bem interessante e que talvez, né, a gente poderia explorar. Ah, e outra coisa, da questão da nossa musicalidade, de como ao longo da nossa educação a gente vai perdendo, né? Porque, uhum, tu vê bem, quando lá a gente está lá no jardim de infância, a gente tem as musiquinhas de roda, as musiquinhas de brincadeira e tal, sim, e todo mundo canta junto, aquela coisa. Uhum. E ao longo do tempo, a música vai perdendo espaço dentro que da tristeza. Nossa formação, né? E aí eu fico pensando o quanto é ruim, né? Porque a música, o fazer música, e aí não só o apreciar música, mas o fazer música, o te sentir dentro da música, é uma coisa especial, né?
Uhum.
Quanto a gente está privando as pessoas desse sentimento, né? E desse possível entendimento que elas podem ter a respeito dessas outras coisas todas que a gente está falando, ao privar, ao tirar a música do nosso processo, da nossa cotidiano. Educação formal, né? Do nosso cotidiano.
Uhum.
É uma coisa louca, né? Mas, enfim, eu acho que é interessante a gente pensar isso, e talvez isso remeta justamente a essa questão que a Hildegarda tinha de ver a música como parte de um grande projeto holístico de formação do ser humano, né? Se a gente quiser pensar dessa forma. Porque a gente não pode tirar, e aí talvez seja uma das coisas interessantes que a gente até estava conversando antes, e a gente vem conversando ao longo das últimas semanas, que uhum. é o fato de que a música ela está inserida dentro de um grande projeto, né?
Sim, sim, é, nossa, isso me parece assim, ouvindo você retomar esse ponto, acende uma chama, Hildegardianamente falando.
Tanto Hildegarda te iluminou.
De como isso é muito importante para ela, para a gente entender, tentar compreendê-la como compositora, mas também como, nossa, tanta coisa que ela foi, né? Como pensadora, como intelectual, como agente do mundo em que ela estava. É, porque sim, porque ela tinha essa produção que era multifacetada, teológica, visual, poética, musical, pedagógica, científica, médica, comunitária, política, mas que era, acima de tudo, ou antes de tudo, para ela, era uma coisa só. Que tinha a ver com um projeto de mundo, uma visão de mundo. E aí acho que é interessante falar, por exemplo, as Cívias, né? Essa grande obra da Hildegarda, que, se eu não me engano, tem 3 volumes, me corrige se eu estiver errada, que é a grande obra teológica na qual ela expressa muitas ideias e desenvolve muitas ideias importantes. As Cívias tem texto, tem imagens com iluminuras e tem composições.
Uhum.
E várias das suas composições, por exemplo, estão nas Cívias, mas tem, por exemplo, no texto dela sobre saúde, que, se eu não me engano, é em latim, causas e curas,
uhum.
Teria uma tradução mais ou menos assim. Ela também menciona, tem alguns trechos que ela menciona a importância da música nos processos de cura. Em algumas passagens ela faz menção aos sons que seriam parecidos com as vozes dos anjos ou com a voz de Adão antes da queda, e como a música pode nos reconectar com esse lugar, com essa memória, com esse espaço. enfim, tentei dar dois exemplos de obras na, nas quais... de obras multimídias, vou... Criações multimídias.
Exatamente, e aí eu acho que vai bem no sentido, assim, de que de como a música, ela permeia todas essas construções teóricas dela, né? A música faz parte de tudo isso, porque a música também é uma forma de entendimento dessas coisas, né? E aí agora, quando tu colocou a questão da cura sobre a música, eu me lembrei de uma... do Pitágoras, de novo, né? Que eu coloquei até no texto que vai acompanhar o nosso podcast no blog. Vocês vão ver lá que tem uma passagem do Jâmblico falando sobre o Pitágoras, que diz o seguinte, que o Pitágoras considerava que a música contribui grandemente para a saúde quando usada de forma conveniente. Ele, de fato, tinha o hábito de servir-se de maneira não superficial da função purificadora da música. Porque ele dizia, e ele achava que a música fazia com que a gente se harmonizasse com a grande harmonia celestial, a harmonia do cosmos, enfim, tinha toda essa questão do conceito de harmonia no Pitágoras, né? Que é o conceito central dele. Mas tu vê, a música tem uma função de saúde, curativa, exatamente. Bom, hoje em dia tem a...
terapêutica, não
sei. A música, musicoterapia, tem um monte de coisas.
Ah, sim, hoje em dia tem.
Sentido, né? Enfim. Então, e essa noção, e aí a gente vê, e aí, quando a gente pensa em música, né, Odegaard, o quanto a música, e na verdade não só a música, né? Mas todos os âmbitos da nossa vida, e do nosso entendimento a respeito do mundo, eles estão relacionados, né? E é essa questão da interdisciplinaridade que hoje a gente busca construir, né? Voltar a construir essas pontes entre os saberes, ela, num determinado ponto, ela fazia muito sentido para os intelectuais, né? Como, por exemplo, para Odegaard fazia todo sentido, não conseguia pensar em coisas separadas, né? Desde da biologia... né, das plantas dela, da medicina, da teologia, da filosofia, da metafísica, enfim, tudo estava relacionado, interrelacionado.
Sim,
como a gente, ao isolar os saberes, a gente acaba perdendo essa noção de contexto, né? É uma coisa... E hoje a gente está penando aqui para tentar voltar atrás e recriar as pontes entre os saberes, né?
Sim, e isso que você fala sobre recriar as pontes entre os saberes me lembrou o que a Margot Fassler diz sobre a Hildegard. Ela diz que as diferentes criações da Hildegard são interconectadas, partes de um todo ligadas à visão de criação e do cosmos da Hildegard. Ou seja, todas as suas criações estão ligadas ao seu projeto teológico, e que as criações da Hildegard são para serem vistas, ouvidas e pensadas. Ou seja, quando você fala assim que a música também é uma forma de compreender, uma forma de entendimento, acho que eu vi um diálogo muito imediato assim, com isso que a Margot traz, que é... e que a Margot fala, que são, né, que a Hildegard trabalha com processos interrelacionados através, ou por sua, ou com sua teologia imaginativa, né, que é, ela fala que a Hildegard é uma pensadora multidimensional, tridimensional, e isso me lembra os relatos da Hildegard, e eu acho que isso é importante falar sobre a Hildegard compositora, né, é que na sua autobiografia, além dela descrever as visões que ela tinha, que para ela tinham a ver com uma proximidade com a divindade, uma proximidade com Deus, que eram coisas reveladas a ela, ela descrevia também que o que ela tinha acesso nessas visões não eram só ideias, conceitos, imagens, mas eram sons também. E E que ela conta que a música que ela ouvia, então, e nessa representação que a gente pode, que a gente vai colocar no blog, que uhum. ela fez dela mesma, uhum. é, em que ela se representa, né? É, então, a luz divina, ela tá tendo acesso a essa luz divina, tanto através dos seus olhos, como através dos seus ouvidos, e é isso que ela transcreve, né? É isso, o movimento da exegético, né? De registrar essas visões. E ela fala que as músicas que ela ouvia nessas visões... Que interessante, né? As músicas que ela ouvia nessas visões...
As músicas que ela ouvia nessas visões... Mas é por aí, né?
Elas vinham em melismas, sem sons. Então, o que, que são melismas, né? É, traduzindo esses termos super específicos, uhum. assim, do mundo da música. É, melismas são sons em que a gente, por exemplo, pronuncia uma sílaba com vários sons diferentes, né? Uhum. Então, lá, eu usei vários sons uhum. E uma sílaba só.
Sim.
É, ao contrário das nossas canções, que geralmente a gente canta no dia a dia, assim, em diversos gêneros, estilos musicais, em que a gente faz um tipo de música que é silábica, geralmente a gente tem um som para cada sílaba. Uhum. Então ela falava que a música vinha para ela em melismas, sem texto, e que então ela adicionava os textos. E o interessante é que ela usava os melismas. Em diferentes composições, às vezes ela expandia os melismas, refraseava, reformulava em diferentes peças, né? E que para ela, os melismas eram angelicais, ou seja, eram melismas que ela ouvia dos anjos, segundo uhum. ela, e que ela ouvia no contexto das suas visões, e que os textos, então, apoiariam a compreensão
dessa visão?
Dessa visão.
Uhum.
Sim.
Que legal.
E aí, acho que entra num aspecto muito interessante da composição da Hildegarda, que é o que a Margot chama de tone painting, ou efeitos gráficos, né? Que é, por exemplo, e aí tem tudo a ver com a retórica, que é, por exemplo, né? Em uma das composições dela que eu toco, que se chama Laus Trinitat, uma tradução possível é Louvem a Trindade. Uhum. E tem, né, fazendo um parênteses, assim, nessa antífona, a Trindade é tomada como a força criadora do mundo. E no texto original, em latim, ela se refere à Trindade como a força criativa no feminino. Ela usa a palavra creatrix. Então, por exemplo, ela vai modelar as frases melódicas ao texto. Então, por exemplo, a palavra laus, que significa louvem, vai ser uma das que vai ser a abertura dessa composição com um melisma considerável. Assim como as palavras som e vida. E principalmente o maior melisma da composição é a palavra vida, no final da composição. E é interessante observar, para quem for ouvir essa antífona com o texto, que, por exemplo, quando ela vai falar dos anjos nessa composição, ela vai convocar o louvor ao angélico anfitrião ou a angélica anfitriã, ela vai se dirigir para a região aguda. Mas, diferentemente disso, quando ela vai falar da dificuldade humana de reconhecer essa luz, ela vai se dirigir para a região grave.
Uhum.
E é isso que a Margot chama de composição gráfica.
Oh.
E aí é o seguinte, né? Quando a gente vai, quando eu falei contigo a respeito da possibilidade da gente ouvir a música de Odegaarda hoje, né? E aí eu, como eu estava entrando em contato pela primeira vez, né, com essa compositora, eu fui procurar, né? Obviamente, vamos para a internet e vamos ver o que, que se tem música de Odegaarda ou não tem. E aí a gente começa a navegar, né, dentro das plataformas de música, e até mesmo dentro do YouTube, para quem quiser colocar lá Hildegarda, ou bota em inglês, né, Hildegard von Bingen, ou no alemão original, a gente percebe a quantidade de intérpretes da música dela que tem hoje em dia, né? Quantidade de produção musical que se dá baseado nas músicas, nas composições de Odegaarda. E a gente ali tem de tudo, né? Desde até reproduções do que seria a música dela na época, até gente que vai colocando novos elementos, inserindo instrumentos modernos, inserindo... enfim, até instrumentos eletrônicos, né? Até batida eletrônica, até baixo, enfim. Tem um monte de coisa que a gente pode ver e que, que se abre de oportunidades a partir da musicalidade de Odegaarda. Como que tu vê isso? É possível atualizar? Aí vem uma questão, né? Será que é possível atualizar a música de Odegaarda para o nosso tempo de hoje? E será que essa atualização ela é pertinente? Eu acho que sim, né?
Nossa, eu acho que é super possível e acho que é muito pertinente, na verdade, inclusive porque acho que se tem uma coisa que a gente faz muito nas artes, mas na cultura em geral, é dialogar com o passado e fazer releituras e às vezes novas criações a partir do que chegou, né, do passado, assim, pra gente. Então, a gente tem hoje em dia, assim, desde gravações, por exemplo, se eu não me engano, um dos projetos de gravações da obra completa da Hildegard foi lançado, se eu não me engano, em 2012, foi concluído em 2012, foi iniciado em 1982, ou seja,
aí quando te falo de projeto, né? Não,
foi
mas
um
é que também
projeto
a gente
exato.
viu a quantidade de composições dela, né? E quão vasta é a sua produção musical.
Esse projeto especificamente terminou com 9 CDs e mais de 12 horas de música gravada. Assim, eu acho que eu não vou dar conta de fazer isso na minha vida inteira, assim.
Certo. Imagina.
E aí a gente tem também, por exemplo, bom, pessoas como a Kelly Tichomsky, que gravam isso. E acho que, ao saber, né, que fazendo um parênteses, assim, ao saber que a própria Hildegard recebia suas composições como melisma, sem texto, eu me sinto até mais autorizada ainda para fazer isso que, por exemplo, que eu faço, que a Kelly também faz, de tocar suas composições sem texto, né? Mas tem pessoas também, por exemplo, como a cantora Ana Maria Refelli, que é uma cantora conhecida por fazer uma coisa que se chama overtone singing, que significa que ela consegue cantar mais de um som ao mesmo tempo. E ela tem um projeto em que ela mistura música antiga, música medieval e canto lírico com música eletrônica. Ela tem gravações, por exemplo, da Hildegarda von Bingen, misturando, ou combinando as composições da Hildegarda com uma base instrumental, se eu não me engano, de guitarra e música eletrônica, né? Uma base eletrônica. Ah, a gente podia colocar aqui no podcast.
Vamos botar agora já.
E acho que uma coisa importante, assim, de falar também é que programar esse tipo de repertório não é fácil. E pessoas, por exemplo, quando eu penso que esse projeto da gravação da integral das obras da Hildegard, que tudo bem, é enorme, mas esse projeto levou 30 anos, e aí eu me lembro que a Kelly Tchikonsky, por exemplo, tem feito o trabalho dela com um contraponto feminista ao longo dos últimos anos. Sem apoio, eu me lembro que programar repertório de mulheres, pessoas negras, indígenas, pessoas do sul global, dentro dessa tradição, mas não só dentro dessa tradição, como a gente pode ver, né, com artistas como a Ana Maria Raffelli, dificilmente encontra apoio financeiro, financiamento, ou seja, é como se a gente tivesse que lidar com vários tipos de
obstáculos,
contra investimentos, assim, contra... de desincentivos, né?
Isso, ao invés do incentivo, é o desincentivo, né? Sim. Principalmente porque entra numa questão, e aí talvez seja um dos grandes problemas que a gente vive hoje em termos de música, que é o fato de que se não é comercial, não vale nada, né?
Sim, e eu fico me perguntando, assim, quando eu estava te ouvindo agora, o quanto nessas situações parece que as barreiras se cruzam, se somam, na verdade, porque me lembrei, por exemplo, tem um quarteto que eu acompanho, que eu gosto muito, que chama Quarteto Catalyst. E eles se dedicam, desde a sua formação, a programar repertório de mulheres, pessoas negras, indígenas, de fora do norte global, LGBTQI+, pessoas não binárias. E também o repertório canônico tradicional desse tipo de música, que é predominantemente composto por homens brancos europeus, da Europa Ocidental ou, no máximo, dos Estados Unidos. E eu vi uma entrevista essa semana, acho que foi segunda-feira, falando, uma entrevista deles, dizendo, eles estão com um projeto tentando gravar quartetos de compositores negros estadunidenses, eles são de lá, e eles não foram aprovados em nenhuma tentativa de financiamento dos programas de financiamento de música clássica. Ou seja, me parece que, em alguns casos, as opressões realmente se somam. É assim, porque no caso desses financiamentos, as pessoas que estão fazendo a seleção, me parece que elas estão agindo por alguns vieses bem nítidos, assim,
Mas se eles fossem fazer um quarteto de Bach, de Mozart lá, eles iam ganhar o financiamento.
Exato,
né?
Exato. É isso que eles falam.
Né? Então,
exatamente.
As barreiras, elas se colocam bem nítidas nesse sentido. E aí tem aquela questão de que a gente tem que se torna urgente cada vez mais para nós, né, enquanto sociedade, a gente romper essa barreira, né?
Sim.
Que coloca e aí a gente pode pensar até mesmo em filosofia, que a gente tem que romper essa barreira do que é considerado como filosófico e o que não é, né? Porque vai ter, imagino que deva ter um monte de filósofos aí da tradição que não consideram o legado da filósofa, por exemplo.
Ah, sim. Então,
a gente tem que começar a pensar o que é filosofia e o que é música, o que não é música, o que é válido, o que não é válido, para romper essas amarras que nos prendem a esse cânone que, para nós modernos aqui, ocidentais, ele tá de gira todo dentro do cânone eurocêntrico, masculino, né? Aí a gente vai botando as características que, né, que se apresentam como dominantes. Então, fugir das características dominantes, ela é uma coisa difícil em todos os âmbitos da nossa cultura, né? Sim. Desde a filosofia até a música e até o que a gente quiser pensar, né? Então, e aí vem aquele vício de não, da, acadêmico até, ou, né, e erudito, de não considerar como válido aquilo que foge desse cânone, que é o que estava colocando ali, né? Então, é uma missão ainda, que talvez, né, pensar nessas coisas e refletir. Essa reflexão que a gente está fazendo aqui nos leva nesse sentido, assim, né, de que a gente precisa romper muitas amarras ainda, né?
E, Maurício, isso que você falou agora me lembrou justamente de uma faceta que talvez seja muito importante falar da música da Hildegarda, na perspectiva dela, de que ela não pensava a obra dela para ser espetacularizada, ela não pensava a obra dela para ser apresentada. Ela realmente concebia a obra musical dela como parte do cotidiano monástico.
Era para ser vivida.
Era para ser vivida,
não apresentada.
Isso. Inclusive, o drama litúrgico, o Ordo, ele foi feito para ser performado pelas próprias freiras, para as próprias freiras.
Sim, sim, ele não tinha plateia. Ele tinha atores e só, né? Só que era para ser vivido mesmo, né? É uma coisa. E acho que isso aí é uma característica forte, né? De toda a musicalidade dela, né? Ela nunca pensou vamos fazer música para apresentar pro pessoal lá do outro mosteiro. Não, vamos fazer música pra gente fazer aqui entre nós.
Sim. Né? Sim. Sim, óbvio, né? Agora que você falou isso, eu me senti até na obrigação de lembrar que sim, muitas vezes o mosteiro recebia pessoas, autoridades de outros lugares e fazia parte dessas...
Também fazia suas apresentações, assim, mostrava fazendo aqui, claro. Mas não era pensada para isso, né?
Exato. E aí, essa chave que me parece ser a mesma ou muito parecida com a que você trouxe quando você citou esse livro do povo Imbia Guarani, me parece oferecer talvez uma chave, uma saída para a gente, uma possível saída de pensar a música como algo que a gente experiencia, como algo que a gente experimenta, que a gente vive, que a gente faz, e que tem efeitos, antes de tudo, em nós mesmos e nós mesmas. E aí, quando você trouxe essa fala do povo Imbia Guarani, eu me lembrei também, por exemplo, dos rituais da Umbanda, do Candomblé, mas também dos ritos ligados às tradições budistas, orientais, em que a música, ela faz parte da experiência com o sagrado, da experiência religiosa, da experiência com a vida, né? Como algo que a gente precisa participar, que a gente precisa fazer, ou seja, cantando, tocando, repetindo um mantra, dançando, ou com posturas, né? Me lembrei agora da yoga, que também tem linhas específicas, devocionais, né? E não sei, assim, talvez pensar, cultivar mais essas chaves, né? Da música como uma experiência, para pelo menos a gente manter essas criações vivas.